7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Itajaí é totalmente reconstruído e volta a operar com capacidade triplicada.
Lançado edital para pequenas e médias livrarias implantarem projetos culturais.
E no Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, o governo chama as autoridades para que implementem ações nos estados e municípios.
Quarta-feira, 26 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
No final de 2008, as enchentes destruíram várias cidades do estado de Santa Catarina. Centenas de pessoas morreram, milhares ficaram desabrigadas.
E o porto de Itajaí, que é o principal de Santa Catarina, escoa quase toda a produção do estado e é considerado o segundo maior do país, também foi parcialmente destruído.
Durante um período, o porto de Itajaí operou com a capacidade reduzida, que significa que só navios de pequeno porte podiam atracar.
De acordo com a Secretaria de Portos da Presidência da República, para reconstruir o porto, foram investidos mais de 340 milhões de reais, além dos recursos emergenciais liberados na época da enchente.
No mês passado, o presidente Lula inaugurou a primeira parte das obras de reconstrução do porto de Itajaí e hoje voltou para fazer a entrega da última parte da obra de reconstrução do cais.
Com a reconstrução, o porto de Itajaí volta a operar com 4 espaços para atracação de navios de grande porte. A repórter Ana Gabriela Salles acompanhou e tem mais informações.
O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi um dos mais afetados pelas enchentes no estado no fim de 2008. Com isso, o porto de Itajaí, responsável por 70% da economia de Santa Catarina e considerado um dos maiores portos da América Latina, ficou quase totalmente destruído. Na época, o governo federal liberou 350 milhões de reais como medida emergencial para a reconstrução. Hoje, foi entregue a última etapa da obra, que é o berço 2 do porto de Itajaí. Segundo o ministro dos portos, Pedro Brito, o porto volta a operar com capacidade até superior à de antes da enchente e pode receber navios de até 105 mil toneladas.
Com essa obra aqui, estamos capacitando o porto a pelo menos triplicar a movimentação de carga que nós temos aqui. E o que é mais importante? Uma obra feita com um acabamento de engenharia de primeira categoria. Nós não vamos ter mais problemas doravante com qualquer que seja a condição climática que venha para o estado de Santa Catarina.
Durante a entrega das obras, o presidente Lula também destacou os investimentos feitos pelo governo federal e a qualidade das novas instalações do porto de Itajaí.
Essa obra, ela foi feita com estaca de 50 metros de profundidade. Foi tirada praticamente toda a sujeira e entulho que tinha lá embaixo, para que a gente possa evitar que numa próxima chuva esse porto venha a sofrer os mesmos danos que já sofreu em outras chuvas na região de Itajaí e em todo o estado de Santa Catarina.
De acordo com a Secretaria de Portos da Presidência da República, o governo federal já investiu, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, 1 bilhão e 900 milhões de reais em 22 portos brasileiros, incluindo novas instalações, recuperação e modernização. De Itajaí, em Santa Catarina, Ana Gabriela Salles.
E o presidente Lula divulgou hoje uma nota de pesar pelo falecimento do ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner, vítima de um infarto.
Na nota, o presidente Lula afirma que sempre teve em Néstor Kirchner um grande aliado e um fraternal amigo. Lula destacou o papel de Kirchner na reconstrução econômica, social e política da Argentina e também na luta pela integração sul-americana.
O presidente decretou luto oficial de 3 dias pela morte do ex-presidente argentino.
Durante o período de luto oficial, acontece, entre outras coisas, o hasteamento obrigatório da bandeira nacional em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos. A bandeira nacional fica a meio mastro.
Lembrando que não é ponto facultativo ou feriado.
Voz do Brasil!
Ir a uma livraria já é muito legal, né, Kátia? Ainda mais quando a gente pode fazer isso saboreando um delicioso café e assistindo eventos culturais.
Com certeza, Luciana. Aqui em Brasília temos grandes livrarias, onde, por exemplo, a Luísa, minha filhinha de 5 anos, adora ficar assistindo peças de teatro, ouvindo contadores de histórias, enquanto eu descubro as novidades da literatura.
E a ideia agora, Kátia, é transformar as livrarias de pequeno e médio porte também em centros de promoção cultural. Para isso, o Ministério da Cultura lançou um edital para selecionar 100 projetos que vão receber recursos que totalizam 3 milhões de reais.
São 26 mil reais para pequenas livrarias que têm um faturamento mensal de até 60 mil reais. E 36 mil reais vão para as que faturam entre 60 e 90 mil reais por mês.
As propostas podem ser entregues nas áreas de contação de histórias, oficinas de produção textual e qualquer atividade que envolva a promoção da leitura.
Para os amantes da literatura, como advogado aposentado Adalberto Osório Ribeiro, de 75 anos, uma livraria é um paraíso. Ele se deixa seduzir pelas estantes repletas de lançamentos, onde há estilos para diversos gostos e interesses. Livros técnicos, infantis, culinária, autoajuda, biografias.
É importante ler. Ler traz conhecimento geral para a pessoa do mundo, das coisas do mundo. Essa é a recomendação que eu faria aos mais jovens.
De acordo com o Ministério da Cultura, o Brasil tem 2.980 livrarias. Cerca de 70% delas são de pequeno e médio porte. E o governo quer transformar esses lugares em polos culturais. Para isso, lançou o edital Procultura de Programação Cultural de Livrarias. Pela primeira vez, o governo federal vai selecionar 100 projetos de pequenas e médias livrarias brasileiras e vai investir 3 milhões de reais. A diretora substituta de Livro, Leitura e Literatura do Ministério da Cultura, Gabriela Gambi, fala sobre a importância desses centros na divulgação do hábito de ler.
São elas que normalmente estão nas regiões mais distantes, aquele livreiro tradicional que está presente com a sua livraria há bastante tempo numa cidade ou num município pequeno e que normalmente é a primeira forma de acesso ao livro que a população tem. Então realmente é uma forma de incentivar a diversidade desses estabelecimentos comerciais e auxiliando na fidelização dos clientes e na qualificação da oferta de produtos e serviços.
Para concorrer aos recursos públicos que variam de 26 mil a 36 mil reais, dependendo do porte da livraria, os interessados devem enviar propostas de desenvolvimento ou de manutenção da programação cultural pelo período de um ano. O prazo para inscrição termina no dia 11 de dezembro. E o edital completo, com as regras para participar do Procultura, está disponível no portal do Ministério, www.cultura.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
7:08 no horário brasileiro de verão e retificando uma informação. Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2010.
Até o dia 20 de novembro, mais de 40 cidades estão realizando atividades do Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, comemorado hoje.
São rodas de conversa, seminários, caminhadas, encontros e atividades culturais promovidos pelos movimentos sociais em parceria com gestores municipais e estaduais, com a meta de sensibilizar a sociedade brasileira, chamar a atenção das autoridades e assegurar a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nos estados e municípios.
Com o slogan Saúde da População Negra é Direito, é Lei, Racismo e Discriminação fazem mal à saúde, a campanha de mobilização foi criada para informar a população negra sobre os seus direitos e ampliar o debate com a sociedade em geral. Edla Lula.
Em 2005, a auxiliar de enfermagem Francisca Carlas de Almeida, de 37 anos, moradora de Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília, descobriu que sofre de anemia falciforme, uma doença que dá nas pessoas negras e passa de geração para geração.
São glóbulos vermelhos e brancos que nós temos no nosso corpo, são formados em bolas e quando as pessoas têm anemia são feitos como foice. É uma doença que vem dos negros, gerativa dos negros, hereditária, são de passados gerações por gerações, de pai para filhos. Ela não tem cura, existe o transplante de medula, não há uma política né, para esse tratamento.
Além das doenças hereditárias, há vários outros males que com muita frequência atingem os negros. São doenças ligadas à histórica discriminação a que essa população foi submetida desde a escravidão. Subnutrição, hipertensão arterial, alguns tipos de diabetes. Para combater essas doenças, o governo, junto com movimentos sociais de negros, criou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A política foi lançada em maio de 2009. Hoje, no Dia Nacional Pró-Saúde da População Negra, a avaliação de Cláudia Lima, assessora técnica da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, é que não houve muita evolução.
Como balanço, assim, apesar de ser uma política pactuada recentemente, ver que a discussão dela já vem de algum tempo, e os serviços da política são serviços, ela não demanda especificamente criação de novos serviços, nós somos serviços que já existem, você só precisa de fazer uma nova abordagem, né? Ainda é incipiente a implementação da política.
Embora todos os 27 estados tenham nas secretarias de saúde representantes para articular a política, Cláudia Lima disse que para que ela se consolide é preciso criar os comitês com representantes da sociedade em todos os municípios, que devem também capacitar os profissionais de saúde para tratar a saúde da população negra. De Brasília, Edla Lula.
2.900.000 empregos com carteira assinada gerados no país entre 2005 e 2008 foram em empresas de alto crescimento, que conseguiram se manter no mercado depois de abertas.
Em 2008, esses empreendimentos representavam cerca de 30 mil empresas e cada uma delas empregava 10 ou mais trabalhadores assalariados.
As empresas de alto crescimento são aquelas que, por um período de 3 anos, aumentam em mais de 20% o número de pessoas com carteira assinada.
Os dados estão na pesquisa Demografia das Empresas, divulgada hoje pelo IBGE.
Abrir uma empresa exige capital, planejamento, mão de obra qualificada e o esforço ainda é maior para manter a empresa aberta e competitiva no mercado. Segundo o estudo Demografia das Empresas Brasileiras, feito a partir do Cadastro Geral de Empresas do IBGE, o setor que apresenta maior movimento de abertura e fechamento de empresas no país é o de venda e conserto de veículos. Entre 2005 e 2008, foram abertas mais de 444 mil empresas desse setor no país, só que cerca de 380 mil do mesmo ramo foram fechadas. Pedro Paulo Passos Queiroz é gerente de uma revendedora de automóveis, que funciona há 7 anos em Brasília. Segundo o gerente, quando a loja foi aberta, havia 181 concorrentes na região onde a loja está instalada. Hoje são pouco mais de 100. Para o gerente, isso não é sinal de retrocesso na economia, mas um alerta para as pessoas que não estão preparadas para abrir uma empresa.
Quem criou raízes no mercado continua aberto, continua firme e forte, tem todo o vínculo de clientes, toda a carteira pronta. Geralmente aventureiros, pessoas experienciando o mercado pela primeira vez, e um número altíssimo de fechamento, alguns últimos 2 anos, até hoje em dia, quando nós abrimos a cidade do automóvel, a gente contava com 181 lojas na carteira, hoje são pouco mais de 100.
De acordo com a pesquisa do IBGE, as empresas que se firmam crescem. Em 2008, havia 371.610 empresas com 10 ou mais pessoas assalariadas no país. E mais de 8% delas apresentavam um crescimento anual superior a 20%. Elas somavam 30.954 empresas com um total de 4.500.000 trabalhadores, ou mais de 16% do total de assalariados no país. Esse patamar, segundo o IBGE, é considerado elevado para os padrões internacionais. No período entre 2002 e 2005, as empresas de alto crescimento estavam na faixa de 3% na Áustria e no Canadá e 6% em países como Estados Unidos e Espanha. Quem comenta é Denise Guichard Freire, gerente de análise do Cadastro Central de Empresas do IBGE.
O Brasil apresenta um bom número de empresas de alto crescimento, a gente comparar com países como Estados Unidos, Espanha, percentual de 8,3% é considerado elevado, os países apresentam taxa de torno de 3% a 6%, e o quantitativo também de emprego que essas empresas geraram também foi significativo, quer dizer, mais de metade do emprego gerado entre 2005 e 2008 foi por essas empresas.
Segundo Paulo Okamoto, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, A pesquisa indica a importância das pequenas empresas que conseguem se manter no mercado.
Para que as empresas tenham a maior possibilidade de sobreviver, é preciso que elas tenham mais conhecimento, é preciso que elas tenham mais informações, e é exatamente isso que o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa dá e oferece, e também trabalha para melhorar o ambiente dos pequenos negócios no Brasil.
Ainda segundo o Cadastro Central de Empresas do IBGE, os principais setores que cresceram no período foram de oferta de crédito, construção civil, comércio de carros, hipermercados, vestuário, calçados e empresas ligadas ao comércio exterior. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil!
Município de Anapu, no Pará. 12 de fevereiro de 2005, é assassinada com 6 tiros aos 73 anos a religiosa norte-americana naturalizada brasileira Dorothy Stein.
Irmã Dorothy, como era conhecida, desenvolveu ações na Amazônia desde a década de 70, voltadas à geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento em áreas degradadas junto aos trabalhadores rurais da área da rodovia transamazônica.
Mas como seu trabalho focava-se também nos conflitos fundiários na região, ela foi perseguida e morreu tentando ajudar os trabalhadores rurais do Xingu.
Pessoas como ela, que lutam pelos direitos humanos e sofrem ameaças, vão poder contar agora com mais uma ajuda.
Policiais militares que estão sendo treinados para proteger os defensores dos direitos humanos. Adilson Mastellari.
60 homens da Polícia Militar do Distrito Federal integram a turma do primeiro curso de formação para apoio ao Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Entre os defensores estão lideranças religiosas, sindicais e indígenas. A iniciativa de incorporar a polícia é da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Justiça. Segundo Rogério Sottili, da Secretaria de Direitos Humanos, os PMs vão desenvolver novas aptidões.
Eles vão conhecer melhor os programas de proteção, o público com que eles trabalham, por que eles estão nesse nível de vulnerabilidade, que tipo de característica é importante eles respeitarem, porque é um público que ele se protege muito na sua exposição pública. Pessoas muito importantes, defensores de direitos humanos, que nós tivemos, que foram assassinados, como Chico Mendes, a irmã Dorothy, recentemente assassinada também, a outra defensora de direitos humanos.
O curso dura 3 semanas. São 10 horas de aulas por dia. Os policiais vão integrar a Força Nacional de Segurança Pública e aprender técnicas de proteção a pessoas ameaçadas. Segundo o chefe de Estado-Maior da PM do Distrito Federal, Coronel Suami Santana da Silva, esses policiais vão formar um grupo de elite da corporação. Mesmo assim, vão continuar com suas atividades de rotina.
Essa missão, na verdade, é uma missão que ela é esporádica. Ela não vai ocorrer todo o tempo. Né? São situações extremas que serão identificadas pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esses policiais vão se deslocar até os pontos necessários para fazer a segurança, e é um tempo reduzido também nessa missão, e depois retornam para as atividades normais na corporação. Ou seja, eles ficam de prontidão ou de sobreaviso para cumprir essa missão especial, mas permanecem desenvolvendo a atividade de policiamento normal.
Os PMs selecionados passaram por testes físicos e psicológicos e já têm mais de 10 anos de serviços prestados à corporação. Além de aulas teóricas, também vão receber treinamentos práticos, como explica o coordenador geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ivan Marques.
Esses policiais vão ser treinados em como dirigir, como atuar, como identificar ameaças, como levar a cabo uma situação de evacuação de um local, enfim, todas as questões técnicas necessárias para dar efetiva proteção a esses defensores ameaçados. No fim do curso, esses policiais vão sofrer uma viagem de imersão em alguns estados brasileiros que contam com essa diversidade de situações, para se habituar e já ter em mente o que podem enfrentar numa situação de necessidade de uso da proteção disponibilizada pela Polícia Militar do Distrito Federal.
O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos existe desde 2006. Foi implantado nos estados do Pará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A próxima turma vai ser de PMs do Espírito Santo. De Brasília, Adilson Mastellari.
São abertas até o dia 20 de novembro as inscrições para os dois primeiros cursos técnicos binacionais do país.
Começa com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e a Universidade do Trabalho do Uruguai.
A ideia é promover o desenvolvimento regional, oferecendo à população das fronteiras cursos técnicos para atender à demanda local. Assunto da entrevista que a repórter Luciana Colares de Holanda fez com Luiz Caldas, diretor de políticas da educação profissional do Ministério da Educação.
O projeto começa com dois cursos técnicos.
Na verdade, é uma experiência ainda piloto, né? Começa com dois cursos técnicos, um oferecido pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que tem a sua sede na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e vai começar o curso na cidade de Santana do Livramento. E do outro lado, do lado do Uruguai, né, esse projeto ele começa com o Uruguai, em Rivera, a Universidade do Trabalho do Uruguai também vai oferecer um outro curso técnico.
E como que pode ser essa troca? Que benefícios podem ter os dois países?
São inúmeros benefícios. Agora, é bom a gente chamar atenção para o fato de que a criação dos institutos implica, inclusive, nessa obrigação por parte dessas instituições. Essas instituições têm um compromisso de promover o desenvolvimento local, de promover o desenvolvimento regional, né, de trabalhar com os territórios. Nesse caso em especial, você tem uma situação que é muito singular. Esse território é uma zona de fronteira entre dois países. Então, ela vai promover, evidentemente, o desenvolvimento local e regional numa perspectiva binacional. Agora, é importante a gente chamar a atenção. É um projeto piloto, é um projeto que se inicia e, obviamente, há todo um cuidado e alguns aspectos precisam ser observados numa experiência que é inovadora.
Ouvimos a entrevista com Luiz Caldas, do Ministério da Educação.
O Brasil vai ajudar o Haiti no combate à epidemia de cólera. Um voo da Força Aérea Brasileira saiu hoje e está levando 4 toneladas de medicamentos ao país caribenho.
Carlos Felipe de Oliveira, representante brasileiro no Comitê Gestor Brasil-Haiti, explica o que está sendo enviado.
O Brasil ficou responsável por enviar material para prevenção, insumos para prevenção, hipoclorito de sódio para purificação de cloro, né, para purificação da água, assim como material para tratamento. Soro de reidratação oral, que é um soro que é utilizado nos casos mais leves, e Ringer lactato para os casos mais graves. Além disso, equipos e luvas também para manuseio dos pacientes.
A Petrobras anunciou hoje a descoberta do primeiro poço de petróleo em águas profundas na bacia de Sergipe, Alagoas.
De acordo com nota divulgada pela estatal, o petróleo encontrado tem qualidade semelhante ao das águas profundas da bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro.
O novo poço de petróleo está localizado a uma profundidade de 2.300 metros e a 58 quilômetros da costa do estado de Sergipe.
Por problemas de abastecimento, alguns estados estão sem vacinas, principalmente contra meningite.
Segundo o Ministério da Saúde, houve um atraso no fornecimento de bobinas de gelo, que são necessárias para o armazenamento das vacinas no transporte para os estados.
O Ministério informou que as bobinas já foram compradas e a distribuição das vacinas vai voltar ao normal nas próximas semanas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Porto de Itajaí é totalmente reconstruído e volta a operar com capacidade triplicada.
Lançado edital para pequenas e médias livrarias implantarem projetos culturais.
E no Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, o governo chama as autoridades para que implementem ações nos estados e municípios.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
Entre as instituições fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União estão as agências reguladoras. Essas agências têm o dever de acompanhar os serviços públicos prestados por empresas privadas em áreas como telefonia, transportes e aviação.
Quando esses serviços não são bem executados, o cidadão pode entrar em contato com as agências por meio de suas centrais de atendimento, também conhecidas como call center.
Uma auditoria do TCU verificou a eficácia do funcionamento dessas centrais de atendimento e encontrou problemas em algumas agências, como falta de estruturação do call center, insuficiência no número de operadores e falhas no cumprimento do horário de atendimento aos usuários.
Por isso, o TCU recomendou que as agências com irregularidades adotem as medidas necessárias para permitir que o consumidor obtenha informações adequadas e claras sobre os serviços que contratar. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.